Quando eu tô gravando com alguém do Nordeste, aí tem essa similaridade, porque às vezes a gente grava com muita gente lá do Sul e Sudeste, aí o pessoal, pô, Renê, tem um barulho de vento aí, tá ventando muito. O cara é o ventilador, não dá pra ficar sem aqui, né? Aqui é quente aí.
Sem condição.
Pessoal, qual a série que eu faço agora, hein?
Garoto, faz 4 de 15 aí.
Você está ouvindo o podcast do Projeto 4 de 15, um canal para divulgar e popularizar a ciência aplicada à saúde. Para consumir mais conteúdo, acesse www.4de15.com.br.
Bom dia para você que tá querendo vir pro Combip, mas não sabe se vai poder aproveitar a praia, né?
Louco, tio! As palavras, mestre, as palavras, passa.
Uma boa tarde para você que nunca foi num congresso de psicologia do esporte.
E boa noite para você que nesse momento de quarentena não sabe diferenciar mais a quarta-feira de um domingo.
É verdade. Quer dizer, às vezes não.
Hoje mesmo não sei nem que dia é direito, só sei porque a gente combinou de gravar aqui agora, mas...
Então, pois é, semana passada era domingo eu achando que era segunda. Aí eu acordei cedo pra estudar e quando eu fui ver era domingo, não me liguei. Tá acontecendo direto.
Às vezes eu só sei que é domingo porque eu passo aqui na sala e aí eu vejo meu pai e minha mãe assistindo Faustão, alguma coisa do tipo.
É,
aí é que
eu sei que
difícil, é domingo mesmo.
Tá difícil diferenciar.
E aí, pessoas, aqui quem tá falando é o professor René de Caldas e hoje a gente vai falar sobre COMBIP, que é o Congresso Brasileiro de Psicologia do Esporte. E aí a gente trouxe quem aqui pra falar? O presidente do evento, né? Então, Léo, se apresenta aí pro pessoal e dá um oi.
Olá, pessoal. Meu nome é Leonardo Fortes. Como o René já me apresentou, eu tô nessa edição agora do COMBIP, que é o Congresso Brasileiro de Psicologia do Esporte e Exercício, presidindo, né, essa 18ª edição que vai acontecer aqui em João Pessoa.
Exatamente, pessoal. Como o Léo já falou, vai ser a 18ª edição do Congresso Brasileiro de Psicologia do Esporte e a 11ª edição do Congresso Internacional de Psicologia do Esporte. Vai acontecer de 30 de outubro a 1º de novembro, lá em João Pessoa, na Paraíba, pertinho da praia, na beirinha ali. E o 4 de 15 é parceiro do evento. Portanto, hoje a gente vai falar sobre as atrações do evento que podem deixar vocês com vontade de ir lá conferir. Mas antes da gente começar, a gente vai fazer uma brincadeirinha, Léo, que a gente sempre faz no começo do episódio. A gente pega um nome, algum nome aleatório, e aí hoje eu vou deixar você escolher esse nome, para a gente poder requisitar que essa pessoa que tem o nome que você escolheu divulgue o 4 de 15 e escute o 4 de 15 também. Então, Léo, qual o nome que você escolhe? Pode ser nome de mulher, nome de homem, qualquer nome aí.
Pode ser Mariana.
Mariana?
Isso.
Pronto, então, ó, quem conhecer alguma Mariana, a missão agora é apresentar o 4 de 15 para ela. E se você for Mariana e já tá ouvindo o 4 de 15, a sua missão é divulgar o 4 de 15 para outras pessoas. Pode ser para outra Mariana, ou então para qualquer outra pessoa que você conheça e acha que vai se interessar sobre o conteúdo que a gente produz aqui. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá pro primeiro bloco do nosso podcast. Bora, Léo?
Bora, partiu.
Paz, eu tô com um pressentimento aqui que tem alguém que tá ouvindo a gente e ainda não seguiu a gente no Instagram e no Facebook. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma pausa nesse episódio e vou pedir, rapaz, siga. Pelo amor de Deus, vá lá, siga a gente. 4 de 15, é só você colocar no Instagram e no Facebook. Aí depois você volta e continua ouvindo o seu episódio, tranquilo e calmo, beleza? Aproveita e já compartilha esse episódio também com seus amigos. E agora, pode continuar o episódio. E nesse primeiro bloco, a primeira coisa que a gente tem que agradecer aqui ao professor Leonardo Fortes, porque é a segunda parceria que o 4 de 15 fecha com ele, ele sendo presidente de algum evento científico aqui na região Nordeste. A primeira vez foi lá em 2017, no primeiro Simbrace, e os eventos que ele faz sempre contam com muitos nomes famosos da ciência do esporte aqui no país, e agora mais especificamente na área de psicologia do esporte. Léo, muito obrigado, cara, você realmente é um cara que eu tenho muito apreço, um cara que faz muito pela ciência do esporte aqui no Brasil, e que tem uma simpatia, um carisma, e uma facilidade de acesso muito grande, que a gente às vezes não costuma ver em pessoas no meio científico, né? Tem aquela dificuldade de interação, e que principalmente acredita no projeto do 4 de 15 e acha que é importante também fazer essa parceria, tanto para a divulgação do evento, quanto do 4 de 15, para fortalecer a área da educação física em conjunto, né? Então, mais uma vez, te agradeço, tá?
Tá certo, Renê. Eu que agradeço aí a parceria, né? Como você mencionou, é uma parceria aí de uma... Não é longa data, mas desde 2017, 4 de 15 teve como parceiro do primeiro Simbras. Foi a primeira edição e foi recorde de participantes na primeira edição de um evento científico da educação física no Brasil, né? Naquela edição a gente teve mais de 500 participantes, foi um sucesso. E agora, mais uma vez, aí, o 4 de 15 estabelecendo essa parceria, dessa vez com um evento já tradicional da área, que é o Congresso Brasileiro de Psicologia do Esporte e Exercício. E realmente essa área, o Renê, a área de esporte no geral, ela precisa dar uma alavancada no Brasil. Já é uma área antiga, mas nos últimos anos aí pouca gente realmente com qualidade tem trabalhado, né? E como você bem mencionou, tem muita gente que é difícil o acesso, em alguns casos talvez por conta de falta de tempo, em outros casos talvez porque não tem interesse, né? Mas eu sempre, quando tiver disponibilidade, a 4 de 15 aí pode contar com o meu apoio. Bom, a respeito do Congresso, né, essa 18ª edição do Congresso Brasileiro de Psicologia do Esporte e Exercício, para essa edição a gente tem uma série de novidades, né, referentes às edições anteriores. É um evento que acontece em dois anos, é um congresso que já há algum tempo é proposto pela ABPEX, que é a Associação Brasileira de Estudos e Pesquisa em Esporte e Exercício. Atualmente a ABPEX ela é presidida pela professora Maria Regina Brandão, que é um nome bastante conhecido, né, e esse ano aí vai trocar a presidência, né, deve entrar uma nova gestão. E para essa edição agora, da 18ª edição, pela primeira vez ela veio para a região Nordeste. Então, todas as outras edições do Combip, elas aconteceram na região Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país. E pela primeira vez, né, isso foi decidido em 2018, na última edição que teve em Curitiba, eu consegui trazer o evento aqui para a região Nordeste. Então, para essa edição agora, a gente vai contar com a participação de 34 palestrantes, então vai ser a maior edição já realizada até o momento do Combip. Esses 34 palestrantes eles vão estar participando de duas conferências, então a gente tem duas conferências internacionais, ou seja, vão ter palestrantes aí internacionais na abertura e no encerramento do evento, e a gente vai ter 15 mesas temáticas com os temas mais recentes, né, mais importantes aí da psicologia do esporte e exercício. Então, além das 15 mesas temáticas, duas conferências, a gente vai ter 12 workshops, e essa é uma novidade do evento, né? São mini cursos que vão ter aí com os principais profissionais da área de psicologia do esporte no Brasil. E nós vamos ter, são 6 vezes 3, nós vamos ter 36 sessões de apresentação de temas livres, né? Apresentação de trabalhos em formato de apresentação oral, ou formato de apresentação em e-poster. E a gente vai premiar, né, essa edição pela primeira vez, vai estar premiando ali os 6 melhores trabalhos a nível de pós-graduação e os 6 melhores trabalhos a nível de iniciação científica. Então, as novidades que a gente tem são os workshops, as premiações de trabalho e 15 mesas temáticas, né? Acho que nenhum outro Combip teve um programa tão extenso quanto essa edição do Combip.
Show de bola, Léo. E você sabe que eu sou entusiasta aqui da ciência no Nordeste, né? Primeiramente porque eu sou nordestino e quando eu comecei a entrar nessa área de ciência, a entender um pouco mais, a querer enveredar para o mestrado e tudo mais, eu participei de alguns congressos lá na região Sul e Sudeste. E aí hoje as pessoas que querem fazer essa entrada na área mais científica têm a oportunidade de ter basicamente no quintal de casa aqui, né? Como a gente costuma falar, eventos que não deixam nada a desejar com os eventos de lá, é uma oportunidade muito boa para quem está se formando agora, para quem ainda está na iniciação científica, e ter essa oportunidade de vivenciar um evento, né? Porque é um mundo totalmente diferente de você ficar só na sua universidade. O Léo também deve ter passado por isso na época de IC, na época de mestrando e tal. A gente sabe que é totalmente diferente. Você estar no congresso, ver as pessoas que você lê, ver as pessoas que você cita nos seus artigos, nos seus trabalhos da faculdade, enfim, É uma experiência muito engrandecedora, assim, né? Deixa você com realmente uma vontade de seguir e chegar ao menos perto daquelas pessoas que estão ali na frente. Então, para mim, mudou muito a minha experiência quando eu participei do meu primeiro congresso, que foi lá em São Paulo, o CEFVASF, né, que é um dos mais conhecidos do Brasil. Mas depois, quando eu tive a oportunidade de participar em um aqui do Nordeste, foi o CEFVASF, né, que o Léo também conhece, já participou, foi muito melhor assim, a experiência, porque eram pessoas do Nordeste, que é uma região que eu gosto muito, né, que eu abraço muito, e também eram pessoas que estavam mais próximas de mim, geograficamente falando. E aí eu tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas lá da UFRN, que onde foi futuramente que eu fiz o meu mestrado, e enfim, fiz muitos amigos e tudo mais. Então eu acho que trazer os congressos para cá não é só uma questão de querer difundir por difundir, mas saber que isso é realmente importante. Não só pelo congresso acontecer aqui, mas o sentimento que ele acaba gerando em pessoas que às vezes vão ter o primeiro contato com um evento científico e ter logo contato com um evento de muito alto nível, né? Então agradeço demais ao Léo pelo esforço que ele faz. Trouxe o Simbrace em 2000, trouxe não, ele criou o Simbrace, na verdade, né, em 2017, e agora conseguiu trazer o Combip. Então, mais uma vez, agradecendo em nome não só do 4 de 15 agora, mas em nome do René mesmo, porque eu fico muito grato por ter eventos de tão alta qualidade aqui no Nordeste.
É, de fato, René, por exemplo, eu já tenho um tempinho que eu me graduei, né, já tenho um pouco mais de 10 anos. E na época da minha graduação, eu me formei na Universidade Federal de Juiz de Fora, fica no interior de Minas Gerais, e naquele momento, naquela época, né, entre 2005 e 2009, praticamente só tinha um evento no Brasil de qualidade, que era o Celafisks, que existe até hoje. E naquele momento, ainda o Combramene, que talvez seja o principal congresso da educação física no Brasil, ainda era uma criança, né? Então, o Combramene só veio se destacar alguns anos depois. E hoje, eu tenho uma raiz, embora eu não seja nordestino, sempre tive um pé no Nordeste, porque a família do meu pai é nordestina, a família do meu pai é do interior do Maranhão, e a outra parte da família é do interior do Piauí.
Ah, show,
então,
cara.
Então, assim, eu sempre visitei o Nordeste, sempre vim passar férias, eu tenho familiares ainda, até hoje, no Maranhão, alguns também no Piauí. A família toda, meu avô, parte pai, todo mundo nordestino, né? Então, e por parte de mãe, são do norte do país, né? São paraenses. Sim. A família da minha mãe é lá de Belém do Pará. Então eu fui criado na região sudeste, né? Mas família, parte de pai e mãe, são da região norte e nordeste do país. E eu sempre tive uma vontade de morar em região de praia, né? Juiz de Fora, não tem praia, Minas, na verdade, não tem praia, né? Uhum. E eu sempre tive essa vontade, e a primeira oportunidade que teve, eu abracei, né? Prestei um concurso e vim pro Nordeste. Tem 7 anos aí que eu virei nordestino e não pretendo voltar mais para a região sudeste do país. Gosto muito de lá também, mas eu particularmente prefiro aqui a região Nordeste. E de fato, René, o que você falou é verdade. A região Nordeste... faltava, né, e lembra essa palavra, faltava, eu acho que hoje já não carece mais disso, uhum. Mas faltavam eventos científicos de qualidade. Então, se a gente pegar nos últimos 6 anos, nós tivemos aqui na região Nordeste vários eventos de qualidade, né? O primeiro evento foi organizado pelo professor Mauro Virgílio, que é um evento que tem até hoje, que é o Simpósio de Atividade Física e Saúde, né, que acontece geralmente em Porto de Galinhas a cada 2 anos, só que é um evento mais específico da área do pessoal que trabalha com atividade física e saúde, comportamento sedentário, não é um evento abrangente da educação física, né? Uhum. E o Ferdinando, como você mencionou, foi um dos pioneiros aí a criar um mega evento, como virou o CEFVASF, né? Então o CEFVASF é um evento que acontece em Petrolina, de 2 em 2 anos, infelizmente ano passado acabou não tendo, acho que era a 7ª ou 8ª edição do evento, mas é um evento que na última edição que teve em 2017 deram quase 900 participantes, né? Então com grandes nomes aí da educação física. E por conta dessa demanda, né, que eu via, dessa necessidade da região Nordeste ter evento de qualidade, foi como você mencionou, eu criei lá o Simbrace. A primeira edição aconteceu em 2017, mas era um evento que estava sendo pensado desde 2015. Na primeira edição nós tivemos a participação de 509 congressistas, e na edição do ano passado, que aconteceu aqui em João Pessoa, nós tivemos 714 participantes. Então o Simbrace, em 2 anos de existência, se tornou talvez está entre os quatro principais congressos da educação física a nível nacional. E o COMBIP, que é o que a gente vai falar, ele é um evento que começou já há um certo tempo, né? Então já tem aí mais de 15 anos de existência de congresso, e ele começou a ficar bastante conhecido a partir da edição de 2010, né? E depois da edição de 2012, que teve em Maringá. E o legal do COMBIP, assim como acontece, por exemplo, no Congresso Brasileiro de Atividade Física e Saúde, é um evento itinerante. O que é um evento itinerante? É um evento que cada edição acontece numa cidade diferente. Então, o COMBIP já aconteceu em Curitiba, já aconteceu em Belo Horizonte, já aconteceu em São Paulo, já aconteceu em Maringá, já aconteceu em Florianópolis, mas nunca havia acontecido na região Nordeste. Né? Então, hoje, dentro da área da psicologia do esporte, nós temos ótimos cientistas na área de psicologia do esporte no Nordeste. Então, Petrolina é um lugar que hoje tem cientista lá. A Bahia também tem um outro cientista, que é o Marcos Gimenez. Né? Eu estou aqui agora na Universidade Federal da Paraíba. Então, nós, há 5, 6 anos atrás, isso não tinha. Né? Então, começaram a aparecer e eu acho que era o momento da região Nordeste receber um evento dessa magnitude. Então, com muita luta, né, eu consegui trazer esse evento para cá, para João Pessoa, né, que vai acontecer agora em 2020, em outubro, como você mencionou. E, como você falou, a vantagem que eu vejo do pessoal que está aqui é ter a possibilidade de frequentar um evento de altíssima qualidade, com os melhores profissionais e cientistas da área da psicologia do esporte e exercício a nível nacional. Né? Isso antes a gente tinha que pegar avião, gastar muito dinheiro para poder se deslocar para a região sul e sudeste, e agora você pode pegar um ônibus, uhum, né? Ou até mesmo um avião, que a passagem acaba sendo mais barata, por questão da distância ser menor, e está vivenciando um evento desse aqui na nossa região. Né? Então isso é muito importante. E o pessoal da região sul e sudeste, que geralmente vem passar férias aqui na região Nordeste, tem mais uma oportunidade de desfrutar aí das belezas naturais que a região Nordeste tem. Então, tem a oportunidade de vir visitar João Pessoa, que assim, eu sou suspeito a falar, mas na minha visão, das capitais que eu conheço, eu acho a capital mais bonita. Né? Claro que você vai discordar, você vai dizer que é Fortaleza.
Eu vou discordar, mas Fortaleza é mais bonita.
Eu acho Fortaleza muito bonito também. Eu estive aí em novembro do ano passado, né, no congresso que teve aí organizado pelo professor Alexandre, uhum, e eu não conhecia, né, eu nunca tinha ido, e realmente Fortaleza me encantou. Mas eu vou puxar a sardinha para João Pessoa. Eu acho João Pessoa a cidade das capitais do Nordeste que eu conheço, a cidade mais bonita. E a vantagem que eu vejo também de João Pessoa é que você pega um ônibus ou um carro, pega um veículo, e em 2 horas você está em Natal, em 1h30 você está em Recife, em 2 horas você está em Porto de Galinhas, em 1 hora daqui você está em Pipa, que é uma das regiões mais bonitas aqui da região Nordeste, ou seja, é uma localização geográfica privilegiada. É. Então, o pessoal da região Nordeste acho que já conhece, uhum, então poderia vir para o convite para desfrutar do evento, e o pessoal da região Sul e Sudeste, além do evento, tem essa possibilidade de estender um pouquinho a estadia e aproveitar as riquezas naturais que essa região do nosso país tem.
É, isso daí, isso aí eu concordo também, Léo, porque, por exemplo, para você conseguir sair do Ceará, você gasta pelo menos 3 a 4 horas. Por um lado, você tem o Rio Grande do Norte, né, e pro outro, se eu não me engano, é Piauí. Pro Piauí fica mais longe ainda, pro Rio Grande do Norte é um pouco mais perto. São 3 horas e meia, você tá em Mossoró ali, uma entradinha de... Na verdade, você tá em Icapuí, né, entre Icapuí e Tibau do Sul, Tibau do Norte, uma coisa assim, não lembro. Mas João Pessoa não, tem essa facilidade. O pessoal de Recife, de Natal, tem muita facilidade de fazer o transporte até aí, né? Tem muita gente, inclusive, que às vezes mora em João Pessoa e trabalha um pouco mais perto de Recife, e o contrário também acontece, né? Tinha alguns amigos lá no Rio Grande do Norte que tinha família na Paraíba, e basicamente todo final de semana eles estavam lá, né? Porque era bem pertinho, dava pra ir tranquilo. Então tem essa vantagem mesmo, isso aí eu concordo. Bem, Léo, então eu acho que no comecinho aqui já deu pro pessoal começar a ter gosto na boca de participar do COMBIP, mas agora no bloco 2 a gente vai fazer eles realmente ter vontade de ir participar de tudo que vai ter lá. Então bora lá?
Bora, partiu! We'll be right back.
Bem, gente, e aqui no bloco 2 a gente vai falar mais especificamente de algumas mesas temáticas que eu separei aqui, que o Léo vai poder falar um pouco melhor do que se trata cada tema, para você saber um pouco do que vai rolar lá no Combip e você ter vontade de ir, beleza? Então, Léo, eu tava olhando aqui o site do evento e aí a primeira mesa temática que me chamou a atenção foi porque ela deixa você um pouco curioso. Às vezes você vê o título assim e não entende exatamente o que você vai ver dentro daquela mesa. Talvez você até conheça o tema, mas aquele título parece desconhecido para você. Então vamos lá. A mesa temática número 2, o título dela é esse, ó: Tomada de Decisão e Desempenho Esportivo. Então, Léo, o que exatamente a gente pode esperar que vai ter nessa mesa temática aí?
Então, Renê, essa mesa temática, não me lembro exatamente de cabeça, mas eu acho que é o professor Pablo Rongreco com o professor Gibson Moreira, ambos da Universidade Federal de Minas Gerais. Esse tema aí é um tema bastante abrangente e é um tema que, na minha visão hoje, nos esportes coletivos, é o que define atletas de alto sucesso com atletas que não têm tanto sucesso assim. Então, vou dar 3 exemplos práticos que talvez o pessoal consiga entender a hora que eu for explicar um pouco mais sobre o que é tomada de decisão. Então, por exemplo, no futebol, Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo. Qual que é a principal diferença desses jogadores para os demais? A velocidade de processamento de informação e as decisões que eles tomam durante diversas situações táticas de jogo. Então, a tomada de decisão, você tem uma vertente da psicologia que trata ela como se fosse um aspecto que sofre influência de contrastes ambientais, contrastes do próprio ambiente com contraste de tempo, que não consideram o cérebro, que eu particularmente não sou adepto a essa abordagem. E tem a outra, que eu acho que a grande maioria dos cientistas, os principais cientistas do Brasil a nível mundial que trabalham com essa área, são mais adeptos, que entra dentro da teoria da ação, que indica que o cérebro é o principal responsável por essa decisão a ser tomada. Então são processos cognitivos de ordem superior que acontecem muito rapidamente e fazem com que o atleta tome a melhor decisão sobre diferentes situações de jogo, né? Então, se a gente observar hoje o alto rendimento, Renê, a gente tem situações que acontecem muito rápido, o atleta toma a decisão, executa a ação motora e às vezes ele mesmo não consegue explicar o que aconteceu ali. Então, são processos que estão relacionados à capacidade de atenção do atleta, capacidade de flexibilidade cognitiva, que é o que o pessoal chama de dupla, tripla tarefa, né? Ou seja, ele consegue, a hora que a bola está chegando nele, ele consegue visualizar o que está acontecendo no ambiente, extrair a informação, se a equipe dele está com superioridade, inferioridade numérica, quais são os jogadores da equipe dele que estão posicionados, quais são as melhores opções. E a hora que ele recebe essa bola, é meio que ele já sabe o que ele vai fazer, né? Se ele vai driblar, se ele vai passar, se ele vai conduzir a bola. Enfim, então isso é treinável, tá? Então esse processo cognitivo e essa qualidade cognitiva, isso é treinável, e hoje na modalidades como vôlei, basquete, futebol, handebol, tênis, que são modalidades de imprevisibilidade, né? Modalidades que você não sabe o que vai estar acontecendo daqui a 2-3 segundos dentro de uma partida, dentro de um jogo, a tomada de decisão ela ganha um importante papel. E hoje a nível nacional, como você falou, eu desde quando eu estava na graduação sempre li muitas coisas desse cientista. Na nível nacional, para mim, quem tem um grande destaque nessa área é o professor Pablo Rongreco. Eu acho que é um nome bastante conhecido aí da educação física. Muitos conhecem ele pelo modelo do pêndulo invertido, né, de ensino e aprendizagem de treinamento dentro da área esportiva. Mas o Pablo foi um dos primeiros que trouxe esses conceitos aí de tomada de decisão para o Brasil, né? Então ele é muito conhecido pela questão do conhecimento tático declarativo, conhecimento tático processual, e o Pablo formou vários cientistas, inclusive o Gibson, que vai estar nessa mesa, foi um aluno de doutorado dele, atualmente é professor também da Universidade Federal de Minas Gerais, né? E tem outros cientistas aí que estão pelo Brasil também, que foram formados por esse mesmo laboratório. Então é um tema bastante interessante, eu sou suspeito para falar porque eu trabalho com isso também. Então, as minhas pesquisas também envolvem tomada de decisão. Você tem hoje equipamentos fantásticos para tentar mensurar alguns processos cognitivos que estão relacionados a essa tomada de decisão. O equipamento chamado Eye Tracking é um deles, que mensura lá rastreamento de globo ocular, né? E a partir da quantidade de fixações ou duração de fixação que esse equipamento mensura, que é uma câmera infravermelha, um óculos que coloca na cabeça, você consegue entender mais ou menos o porquê que os atletas de melhor rendimento, por exemplo, Renê, eles têm maior quantidade de fixações com menor duração. É como se ele conseguisse rapidamente extrair a maior quantidade de informações possíveis do ambiente, processa isso no cérebro muito rapidamente e toma decisões mais qualificadas. Né? Por isso que o eye track ele passa a ser uma medida interessante. E outra maneira de mensurar a tomada de decisão é por vídeo, né? Então você consegue filmar. Hoje você tem algumas ferramentas como o Game Performance Assessment Instrument, que é o GPI, para avaliar decisões táticas de jogo. Recentemente, o Israel Teudo, que é um cientista federal de Viçosa, ele desenvolveu no doutoramento dele um software que chama Futsat, que está sendo bastante divulgado atualmente no Brasil, que mensura comportamento tático, mas esse comportamento tático ele acaba envolvendo decisões também de deslocamento dentro de campo, né, que define alguns comportamentos táticos ofensivos e defensivos. Então, essa mesma temática foi pensada com muito carinho, né, no COMBIP, e a gente tentou trazer dois dos principais cientistas da área atualmente no Brasil.
Cara, então eu vou tentar resumir falando da parte não cientista do Renê, tá? Falando da parte de torcedor. Então essa parte de tomada de decisão e desempenho esportivo é aquilo que te mata quando você está no estádio e o cara faz uma burrada e acaba ou levando gol ou então deixando de fazer. Basicamente é isso. É tentar ensinar os atletas a pensar um pouco melhor a tática, a técnica que ele vai usar, qual o momento de driblar, qual o momento de passar a bola, para tentar não fazer você morrer de raiva no estádio, né? Se a gente pudesse resumir de uma forma bem leiga, seria mais ou menos isso que essa parte da mesa ela vai discutir com a gente. Como que a gente pode treinar o atleta melhor, mesmo que ele tenha uma boa capacidade física, se ele não tiver uma tomada de decisão boa, ele vai chegar no jogo e vai fazer uma coisa que não era para ser feita, né? Uma coisa que não vai ser efetiva, não vai surtir um efeito positivo para o time dele. Então o que adianta ele chegar bem numa bola, chegar inteiro, né, como a gente costuma dizer, e não chutar direito, ou então não fizer um passe no momento que era para ser feito, e aí acaba deixando seu time na mão, né? Então, como o Léo falou aí, esses jogadores de grande destaque, uma das coisas que a gente vê neles é a capacidade realmente de pensar, né? De pensar o jogo, entender o jogo, usar os companheiros e usar a habilidade a favor dele. Porque às vezes, só ter habilidade... Na maioria das vezes, só ter habilidade não vai te salvar quando você estiver jogando, principalmente um esporte coletivo, né?
É isso mesmo, Renê. Na prática, acho que você deu um bom exemplo. O outro exemplo que eu poderia mencionar seria... assiste um jogo do Campeonato Brasileiro e assiste os jogos das oitavas de final em diante da UEFA Champions League. Eu acho que hoje a diferença é gritante, né? Ou então faz o seguinte, demais. Eu sei que muita gente vai ficar com raiva, mas assiste a final do último Mundial entre Flamengo e Liverpool, vocês vão entender o que eu estou falando. A diferença de processamento cognitivo entre os atletas do Liverpool, e assim, com todo o respeito, mas a equipe do Flamengo estava muito inferior à equipe do Liverpool, né? Então, existe assim, a diferença entre a tomada de decisão, que é um processo cognitivo, e a ação motora final. Às vezes a decisão é correta, mas às vezes o atleta, a execução motora é incorreta, não? Então às vezes ele toma a decisão correta de executar um passe, mas ele acaba errando, mas a decisão que foi tomada foi correta. Então é essa decisão, né, que tem como treinar, tem como aferir, né, ou seja, mensurar. E hoje a gente tem algumas abordagens de treinamentos perceptivos que estão ganhando bastante espaço e parecem ser bastante promissoras, como é o caso da realidade virtual. Então, atualmente na quarentena, esses atletas não estão fazendo treinamento em equipe, né, coletivo, mas a realidade virtual ela pode ganhar um espaço. Né? Eu praticamente conheço equipes no Brasil, inclusive, que estão fazendo isso, não no futebol, mas em outras modalidades. E já tem estudos na ciência aí que mostram melhora da tomada de decisão quando atletas utilizam ali por um período de pelo menos 4 semanas a realidade virtual. Então, é um tema muito legal, um tema muito interessante. E como eu falei, eu sou suspeito a falar porque eu também trabalho com isso, eu sou um apaixonado aí por essa área.
Então, Léo, vamos para a próxima mesa que a gente vai discutir?
Vamos sim.
Eu sei que você tá doido para apoiar o 4 de 15, dando dinheiro pra gente continuar fazendo projetos maiores. pra gente lançar episódio toda semana, né? Então, eu adivinhando isso, eu vim aqui para te mostrar duas formas de fazer isso. A primeira é pelo Padrim, que é www.padrim.com.br/4de15. E a segunda é pelo PicPay, aquele aplicativozinho de pagamento. Você vai lá, digita 4de15 e aí você vai facinho achar nossos planos de assinatura. Mas se você não puder apoiar a gente financeiramente agora, não tem problema, a gente não fica triste. Agora você tem que apoiar a gente de alguma forma. Então faz o seguinte, compartilha esse episódio com alguém. Na verdade, compartilha com o máximo de pessoas que você puder, que isso já ajuda demais o nosso projeto a continuar. Beleza? Agora pode continuar seu episódio tranquilo aí. Bem, e para esse segundo ponto que a gente vai tratar aqui sobre o evento, eu escolhi uma mesa temática que vai fazer ali uma junção. Basicamente, elas tratam de um tema em comum, né, que é a fadiga. E aí eu vou pedir para o Léo falar um pouquinho para a gente de duas coisas. Primeiro, do tema, que é fadiga mental e desempenho esportivo. E segundo, do convidado que vai vir, que é o professor Samuele Marcora, né? Para quem já ouviu falar nesse nome, ou então no nome do Timothy Noakes, na verdade, vocês devem ter ouvido falar sobre os modelos de fadiga que eles propõem. Então, a fadiga hoje, eu acho que é uma das coisas mais misteriosas que a gente tem e interessantes também ao mesmo tempo, porque a gente busca formas de primeiro entender e depois tentar atrasar um pouco ela ou inibir em algum momento que é necessário. Então, uma das coisas que eles pesquisam é como fazer, como impedir, na verdade, que a fadiga faça um efeito supressor do seu rendimento. Ou seja, você até tem capacidade física, tem capacidade de tomada de decisão, como a gente falou agora há pouco, mas a fadiga, ela vai fazendo com que você perca isso ao longo do jogo, ao longo de uma partida, ou ao longo de um campeonato, ao longo de um ano, enfim, né? E aí você acaba sofrendo muito na sua equipe por conta disso. A gente tem muita competição que dura basicamente o ano inteiro, e aí a fadiga vai se instaurando, a fadiga crônica vai se instaurando nos atletas, tanto a fadiga mental quanto fadiga muscular, a fadiga periférica em geral. E aí agora o Léo vai falar primeiro pra gente da fadiga mental e o desempenho esportivo, e depois um pouco sobre a relação do modelo de fadiga em termos gerais, né, não só a fadiga mental, e qual a relação dela com a performance. E aí depois, Léo, eu vou pedir para você falar como que está sendo essa relação com o professor Marcora, que não, acho que não só na minha opinião, mas ele é um dos maiores nomes que estudam essa parte da fadiga relacionada ao exercício e performance, né? Desde que eu comecei o mestrado lá em 2014, ele já estava fazendo muito por essa área, junto com o professor Noakes também, lá da África do Sul. E eu queria entender como é que está sendo essa conversa aí, você me falou que está com uma parceria com ele, eu queria entender melhor como é que é. E outra coisa, uma curiosidade que eu queria saber é se é o primeiro evento dele aqui no Brasil ou se ele já veio participar de outro.
Beleza, Renê. Bom, a respeito dessa primeira mesa temática, essa mesa 4 aí, fadiga mental e desempenho esportivo, não tem como a gente falar desse tema sem também mencionar o professor Samuele Marcora. Então eu vou tentar linkar esses dois, tanto a mesa temática quanto a conferência, né, de encerramento aí do professor Samuele Marcora. Bom, esse tema fadiga mental é um tema relativamente recente que vem sendo estudado. Então, assim, o primeiro artigo a ser publicado sobre esse tema foi em 2009, pelo professor Samuele Marcora, publicado na Journal of Applied Physiology, em que ele mostrou que o desempenho de endurance ele era suprimido ou era comprometido quando os sujeitos realizavam alta demanda cognitiva por período prolongado antes da realização do exercício. Então, nesse estudo, foi bem interessante porque ele mostrou o seguinte: as variáveis fisiológicas, que muita gente acha que são determinantes de fadiga, como frequência cardíaca, lactato, consumo de oxigênio, quando os atletas estavam ou não sobre efeito de fadiga mental, e durante o exercício isso não alterava, era igual. Porém, quando os sujeitos faziam lá uma alta demanda, uma tarefa cognitiva que exigia muito do cérebro por um período de prolongado, né, de pelo menos 30 minutos, o que eles viram é que o desempenho de endurance, ou seja, o tempo até exaustão realizado em exercício, com carga constante, isso era comprometido, era piorado, né? Então, ele mostrou ali que o cérebro parecia regular alguns componentes de fadiga, né? E dali vieram vários outros estudos, né? Aí entre 2010 e 2015 teve um boom de estudos, aí especialmente analisando esse efeito da fadiga mental no desempenho humano. E no desempenho esportivo isso é mais recente, né? Então, quando a gente fala desempenho esportivo, isso envolve componentes cognitivos, técnicos, táticos, físicos. Então, tem estudos que mostram efeito em alguns componentes físicos, outros estudos que não, ainda é uma área muito recente, né? E a fadiga mental, ela é causada por alta atividade cognitiva, por período prolongado. O que os estudos até 2019 faziam era provocar ou induzir essa fadiga mental por tarefas cognitivas que não são muito usuais entre os atletas, como aquela tarefa das cores, que na ciência o pessoal chama de tarefa Stroop, Stroop Test. Então, aquela brincadeirazinha das cores, eles induziam lá por 30 minutos, 40 minutos, até 90 minutos, os atletas fazendo aquilo ali, e em seguida submetia esses sujeitos a jogos simulados, a tarefa de exercício de endurance, desempenho de força. Então, por exemplo, o nosso grupo aqui, René, ele acabou ficando um pouco conhecido aí a nível nacional, porque a gente propôs um novo causador de fadiga, que são as redes sociais e smartphone e os videogames, né, de imprevisibilidade. Então, parecem ser causadores também de fadiga mental, né? Então, esses estudos foram publicados, os primeiros em 2019, saiu um outro estudo nosso agora em janeiro, né, mostrando ali o efeito de pelo menos 30 minutos de uso de redes sociais por período de forma ininterrupta, né, e assim como o videogame, né. No caso, a gente induzia lá com o jogo FIFA 15, com os atletas de futebol, e a gente mostrou lá que tinha uma queda de desempenho da tomada de decisão. Então, esse tema é um tema que eu, particularmente, já venho trabalhando com isso há aproximadamente 5 anos, né? A gente começou a rodar os primeiros estudos em 2015 e a gente só conseguiu publicar isso em 2019, né? Então, a gente acha que o processo de produção é rápido, na verdade, não é. E a gente teve uma resistência muito grande, ainda está tendo, da área acadêmica, porque tem muita gente que não acredita muito nessa questão aí das redes sociais, dos videogames causando fadiga mental. O fato é que a gente tem vários estudos aí submetidos, inclusive outros grupos também no Brasil que estão fazendo isso e também encontraram resultados similares, mostrando o quanto que realmente as redes sociais podem ser prejudiciais ali para o desempenho de atletas. Nessa mesa, Renê, a gente vai ter a presença também de um outro professor que tem uma expertise muito grande aí nessa área de neurociência e desempenho, que é o professor Flávio Pires, da USP, da EAT USP, né? É um professor que é bolsista de produtividade, ele já tem alguns artigos aí mostrando o efeito de alguns ergogênicos nutricionais na fadiga mental e no desempenho humano, né? Então, o Flávio, ele vai estar falando um pouquinho dos efeitos da cafeína e efeitos de bochecho de carboidrato, tanto na fadiga mental quanto no desempenho esportivo. E nessa mesa de fadiga mental e desempenho, eu vou estar apresentando os mecanismos neurofisiológicos, né? Ou seja, quais são as ondas cerebrais, o que que acontece de alteração quando tem alta demanda cognitiva por smartphone e videogame, o que acontece de alteração em termos de neurotransmissor, e o que acontece também em termos de alteração de alguns substratos cerebrais, né, substratos energéticos cerebrais, e tentar explicar como é que funciona esse fenômeno de fadiga mental e por que em alguns indicadores de desempenho, de fato, ele gera um efeito negativo, mas parece que existem outros indicadores de desempenho que não são afetados aí pela fadiga mental, né? Então, esses estudos de fadiga mental, eles têm, de certo modo, desconstruído aqueles modelos clássicos de fadiga, né? Eu, pelo menos na minha graduação, eu aprendi, pelo menos aprendi não, eu ouvi muito de professores e até na literatura eu li algumas coisas, né, nos livros clássicos de fisiologia, que a fadiga estava relacionada a ácido lático, né, a lactato, íons H+, depressão de glicogênio, né? E assim, de 10, 15 anos para cá, e assim, não é um estudo, são centenas de estudos mostrando que esses componentes aí fisiológicos parecem não ter muita relação com fadiga, especialmente em exercícios de moderada a longa duração, né? Embora a gente ainda tenha cientistas no Brasil que afirmem, né, que lactato e ácido lático são mecanismos, né, ou são gatilhos ali de fadiga, né? Então, os estudos Marcora começaram a mostrar isso. Muita gente chamava o professor Samuel Marcora de louco, né? Ele mostrou isso a primeira vez num congresso europeu de ciências do esporte, se eu não me engano, acho que em 2007, 2008, e o pessoal falou, ah, esse cara é doido, muito doido. E hoje o pessoal vê que o Samuele Marcora estava certo, né? E ele hoje é a principal referência a nível mundial, na minha humilde opinião, a respeito de fadiga, independente se é fadiga mental ou fadiga muscular, mas é o cientista que mais produz nessa área, né? E foi as principais contribuições até o presente momento foram deles. O professor Tim Oakes, que você mencionou, que é um sul-africano, ele teve uma importância muito grande na área, na verdade até hoje, né? Porque ele foi o criador lá do modelo do governador central de fadiga. Isso foi criado em 2002, né? E foi o principal modelo discutido entre 2002 e 2009, até no momento que o professor Samuele Marcora apresentou o modelo psicobiológico de fadiga, que é exatamente o modelo que ele vai apresentar aí na conferência de encerramento do COMBIP. E esse modelo, ele consegue explicar, não 100%, mas boa parte do que acontece no cérebro durante a realização do exercício, e especialmente ele consegue explicar por que que a fadiga mental ela acaba alterando desempenho técnico, tático e cognitivo, além de desempenho de endurance, né, em atletas. E você mencionou, né, que na verdade eu estou em parceria com ele, mas ainda não diria uma parceria, mas a gente já está aí trocando umas ideias, né? Diria que a gente está naquela fase de flerte, antes daquele namoro, mas ainda não tem ainda parceria concreta, mas até porque o professor Samuele Marcora, ele é uma pessoa de difícil acesso, ele, quando responde e-mail, demora ali 3 semanas, então a comunicação ali é um pouquinho complicada. Hoje quem tem uma grande contato com ele, conversa quase que semanalmente com ele, é um amigo meu de departamento, é um colega de departamento, amigo pessoal, que é o professor Fábio Nakamura. E o Fábio, ele foi aluno de pós-doutorado do Samuele Marcora. Então, Fábio, na época, o Samuele estava na Universidade de Bangor, no Reino Unido. E aí o Fábio foi fazer o pós-doutorado dele lá, né? Fez uma parceria com o Marcora. E ano passado, né, quando eu cheguei na UFPB, eu sabendo que o Fábio tinha sido aluno dele, eu falei, Fábio, me coloca em contato com ele. E foi a partir dali que a gente começou a trocar uns e-mails e tal. Mas ainda não existe aquela parceria de pesquisa, embora...
Firmada.
Exatamente. Assim, né? Já existem conversas e, assim, a ideia é, trazendo ele para o evento, a gente tentar firmar essa parceria. E como você perguntou, sim, é a primeira vez que ele vai estar, na verdade, no Brasil. Né? O Samuele nunca veio para o Brasil. Não sei se porque ele não gosta, se é por preconceito, mas ele basicamente foi Estados Unidos, Oceania e Europa. Né? Ele nunca esteve na América do Sul, vai ser a primeira vez. Então,
show de bola.
Como você mencionou, eu acho que hoje é o principal nome a nível mundial da educação física, não diria nem da psicologia e neurociência do exercício, eu diria da educação física mesmo. O Samuele, ele já há alguns anos, todos os principais eventos mundiais, ele é palestrante, Congresso Europeu de Ciências do Esporte, o American College of Sports Medicine, ele é editor dos principais periódicos do mundo, né? European Journal of Applied Physiology, ele é editor da Science and Football, ele é editor da Frontiers in Physiology, ou seja, ele está na Research 4, ali, né? Ou seja, os principais periódicos científicos mundiais, vocês vão ver o nome desse grande cientista aí que tem. E quem não conhece, vai no YouTube, digita aí o nome Samuele Marcora, vocês vão ver, não tomem susto porque muita gente acaba achando que todo mundo de educação física tem que ser magro, né? O professor Samuele Marcora está um pouquinho acima do peso, mas cientificamente falando é uma pessoa, é um cientista fantástico, um cara que pensa fora da cartola e realmente vai ser um grande prazer a gente receber ele aí pela primeira vez e a gente ter a oportunidade de trocar muitas ideias e aprender um pouquinho com o professor Samuele.
Show de bola, Léo. Então, acho que a parceria aí é só questão de tempo para ela ser fechada, né? Já que ele até aceitou vir para o Congresso, falar aqui no Brasil e tudo mais. E como você falou, a primeira vez que ele vai estar por aqui. Então, só questão de tempo aí. Espero que seja uma parceria que dure por muito tempo e que produza ciência boa aí para a gente, né? Para a gente entender melhor como utilizar a fadiga, como manejar, na verdade, a fadiga melhor tanto para o desempenho quanto também para atividade física e qualidade de vida, né? Porque fazendo aquela analogia que o pessoal costuma fazer, algumas coisas que a gente usou no desempenho há um tempo atrás, hoje em dia a gente usa para qualidade de vida e saúde, né? Para treinar idosos e tudo mais. Modelos de periodização, modelo de treino de potência, que antes eram usados só em atletas, hoje em dia, por exemplo, você usa com idosos, né? Então, quando a gente entender um pouco melhor a fadiga, como que a gente pode manipular um pouco para a fadiga chegar um pouco depois, ou então entender melhor o que que causa mais fadiga para a gente não fazer isso com a pessoa que a gente treina, para fazer ela ter um pouco mais de prazer, para fazer ela ter um pouco menos de esforço. Então a gente vai evoluir bastante na área da educação física, né? E eu costumo, de uns tempos para cá, eu costumo dizer pro pessoal que um dos maiores problemas que a gente tem hoje na educação física, ele é sociocultural. Ele é aquela coisa, a pessoa sabe que é importante fazer exercício, a gente, com o material que a gente tem até hoje de ciência, minimamente a gente sabe fazer uma prescrição segura e eficaz para a maioria das pessoas do mundo, só que as pessoas não fazem exercício. E eu acho que passa muito por isso do modelo psicobiológico, da relação com a fadiga. Não é uma coisa que eu estudo especificamente, então eu não vou entrar em detalhes, mas do pouco que eu entendo, faz total sentido entender um pouco melhor isso daí para fazer uma tomada de decisão relacionada à atividade física com muito mais embasamento e com muito mais efetividade. Porque parece que a parte de prescrever não é mais um mistério. Hoje em dia você pega qualquer livro-texto, você vai ter milhões de formas de prescrever, milhões de estratégias de periodização ou sem periodizar, fazendo um modelo mais controlado de carga de treinamento e tudo mais. Mas na maioria das vezes você chega no entrave de a pessoa não ir treinar, de a pessoa não gostar de treinar, a pessoa não internalizar a importância do exercício. Ela até compreende, mas ela não internaliza, ela não torna parte dela. Então ela desiste muito fácil, não sei se muito fácil, mas ela desiste, né? Ela acaba desistindo de praticar. Então eu acho que é uma parte muito importante, também por isso ele deve estar sendo dos maiores expoentes aí, como você falou, e estar participando dos maiores eventos, né? Então, esses três pontos que você falou aí, né? A tomada de decisão, a fadiga mental e esse modelo de fadiga psicobiológica, juntando esses três pontos, a gente entende muita coisa do esporte já hoje em dia, né? Coisas que a gente tem que evoluir, na verdade.
Exatamente.
Que é o quê? A gente trabalha o atleta para ele ter uma tomada de decisão melhor. Beleza. Você trabalha lá 3, 4, 5, 6 meses e você consegue fazer com que o zagueiro entenda a hora de ir um pouco à frente, ou então de recuar, ou então de ficar na cobertura, de dar o bote. Só que aí chega lá meia hora antes do jogo e talvez ele fazendo atividades ali cotidianas pode ser que prejudique a capacidade de processamento cognitivo dele. E aí chega na hora, a tomada de decisão que foi trabalhada antes pode não ser 100% do que ele consegue fazer. E aí você perde um pouco de rendimento e pode ser que em um lance decisivo ele faça um pênalti ou então deixe o atacante passar nas costas e leve o gol, né? Então essa junção é muito legal, cara. Você enxergar que tá tudo junto aí. Não tem como você desvencilhar essas coisas que a gente falou até agora, né?
Exatamente, Renê. E além do que você acabou de mencionar, você resumiu, né? Fez um resumo bem geral. Eu mencionaria que hoje, para o profissional de educação física que quer ter bons resultados com seu cliente, agora saindo um pouco da área de esporte, indo para a área mais para a parte de exercício físico e saúde, o profissional que não tem conhecimentos básicos de fisiologia de exercício, que não tem conhecimento básico de modelos de fadiga e que não tem conhecimento básico de um pouquinho de neurociência, dificilmente esse profissional vai conseguir ter um sucesso e bons resultados com seus alunos. Por que eu falo isso? Como você mencionou, Renê, hoje cerca de quase, aproximadamente 97% da população mundial é fisicamente inativo ou insuficientemente ativo, certo? Ou seja, somente cerca de 3% realmente engajam em programas de exercício físico. Aí a pergunta que vem, por que esses 97% não fazem? Eles sabem, naturalmente, a grande maioria sabe da importância, sabe dos benefícios que o exercício físico tem, mas por que mesmo sabendo disso, eles não fazem? Muito provavelmente, nós, profissionais de educação física, quando esse sujeito chega num centro de treinamento, o que a gente está fazendo está errado. Porque se o sujeito não adere a um programa, é porque ele está tendo desprazer, é porque está gerando desconforto. É aquela velha história. Por exemplo, você... do que você gosta de comer, Renê? O que você mais gosta de comer?
Cara, para não mentir, eu gosto muito de comer massas, em geral, né? Pizzas, macarrão,
ok, demais. Pizza, lasanha, show de bola. Também curto isso. O que você não gosta de comer? O que você fala assim, pô, isso eu não gosto?
Cara, a comida que eu não como de jeito nenhum, porque realmente eu passo mal de comer, eu acho que é uma coisa de infância aí, é o fígado. Eu não curto fígado.
Então o Renê não gosta de fígado. Eu gosto de fígado. Mas por que você não gosta? Quando você, muito provavelmente você já experimentou, E quando você comeu, você teve sensações desprazerosas.
Sim.
O que são essas sensações desprazerosas? Você ativou áreas cerebrais, tálamo, ínsulo, e desativou o córtex pré-frontal, que são áreas relacionadas a prazer. Então você teve uma sensação ruim e a possibilidade de você voltar a fazer aquilo ali de novo é baixa. Agora imagina o sujeito com exercício físico. É a mesma coisa. Se você submete o sujeito a um exercício que durante o exercício ele não tenha nenhuma sensação de prazer ou nenhuma emoção positiva, a possibilidade dele voltar a fazer aquilo ali vai ser baixa. Isso é uma das explicações do porquê que 97% da população mundial é fisicamente inativa. Então, talvez as pessoas que entendam um pouco melhor os modelos de fadiga e como que acontece a fadiga no exercício aeróbio, acontece de um jeito. No exercício de força, acontece de outro. No exercício de força de alta intensidade, acontece de outro jeito. Então, assim, os mecanismos são um pouquinho diferentes. E a hora que a gente começa a entender um pouco isso melhor, a gente começa a estabelecer modelos de prescrição que são mais adequados de acordo com a individualidade biológica do sujeito. Então, o COMBIP, além de trabalhar com psicologia do esporte, também vão ter mesas temáticas de psicologia do exercício. A gente vai ter a presença, por exemplo, da professora Andréa Deslandes, que hoje é referência mundial em respostas psicobiológicas em exercício com pessoas com depressão, pessoas com Alzheimer, pessoas com ansiedade. É muito legal, assim, os estudos que eles fazem, né? A gente vai ter a presença de outros cientistas também muito importantes, como o professor Alexandre Ocano, na região Nordeste ele é bastante conhecido, ele era professor da UFRN, atualmente está em São Paulo, né? Enfim, é um evento bem grande, um evento que vai trazer tudo do mais atual e mais novo aí na área, tanto do esporte quanto do exercício. E acho que a principal presença, como já foi mencionada, Renê, é a presença do professor Samuel Marcora, criador desse modelo aí, né, ele vai mostrar naturalmente os estudos que eles têm feito, alguns dados ainda não publicados, né, e coisas novas aí que são altamente aplicáveis, né, ou seja, não é só uma teoria, são coisas que são aplicáveis na prática profissional.
Cara, Léo, eu vou te falar uma coisa que talvez você não saiba, mas aí eu vou explicar um pouco do porquê que hoje eu entendo um pouco melhor dessa parte de neurociência, apesar de não estudar, né, apesar de não ser a minha área de interesse acadêmico, mas é a minha área de interesse pessoal e de saber que ela é muito importante para a educação física. E hoje, todo mundo que é meu aluno já ouviu falar disso, cara. Já ouviu falar de prazer, já ouviu falar de tomada de decisão em relação ao que você vai fazer com o aluno, é o que é mais fisiológico para ele, ou seja, é o que vai fazer com que ele emagreça mais, ou o que é mais prazeroso. Aí a gente começa a discutir, depende. Esse aluno já é treinado, esse aluno é destreinado, esse aluno está começando agora, esse aluno já fazia atividade física. Enfim, aí eu vou conversando com os alunos, tentando levar eles para esse caminho, né? O detalhe é que quando eu fiz o mestrado lá na UFRN, eu fui orientando do professor Arnaldo, né? Que você conhece, inclusive. Só que o laboratório da gente ainda não estava completamente formado, não tinha uma sala específica, então não tinha espaço físico para eu ficar. E aí acabou que eu tinha muita intimidade com o pessoal do GPBX, né? O antigo GPBX, que eu acho que nem existe mais lá, que era coordenado pelo professor Ocano. E aí depois entrou o Eduardo, entrou o Hassan, enfim, todos esses estudos que eles estão começaram a publicar, eu acho que a partir de 2017 até agora, né, 2020, estão publicando também, relacionada à psicobiologia, invariavelmente eu vi acontecerem na prática, né? E aí a gente acabava discutindo, eu tava lá, o pessoal começava a discutir um artigo, aí você tava aqui lendo alguma coisa, mas você fechava a tampa do computador e começava a ficar ali de orelha, né, prestando atenção, entendendo o que que era. Eu fazia questão de participar das reuniões também do GPBX, porque lá na UFRN eu tava full time, né? Basicamente eu chegava de manhã cedo, saía 11, 12 horas da noite, às vezes. E aí isso abriu muito a minha mente, cara. Se eu tivesse feito em outro lugar, talvez eu não tivesse uma compreensão da importância dessa área. E que algumas pessoas, infelizmente, ainda não dão importância suficiente. Eu ainda vejo muita gente prestando atenção em periodização, em fazer ondulatório linear. E aí eu, cara, tu tá fazendo isso pra quem? Ah, não, é pra um aluno meu que vai começar a treinar e tal. Cara, talvez nesse
não
momento...
Não tem sentido nenhum. A periodização não foi criada pra... Foi criada pra atletas. Não faz sentido fazer periodização pra não atletas. É. Não tem sentido nenhum isso.
E aí eu, cara, tem certeza que dá pra aplicar? Tem certeza que ele vai fazer? E se de repente ele decidir viajar? Vai passar uma semana fora? E aí? Vai quebrar todo esse seu planejamento e tudo mais? Será que não é melhor fazer uma coisa guiada pelo prazer dele? Claro, levando em consideração o objetivo dele, mas fazendo as modificações de acordo com o que ele acha melhor, com o que ele se dá bem. E a gente sabe que tem muitas formas de fazer o exercício, né? É uma coisa que fica na minha cabeça direto, como que as pessoas não percebem isso, ou então não querem perceber. Como você falou, eu gosto de massa, mas não gosto de fígado. O que que eu posso comer? Cara, o que não for fígado, eu tô comendo. Tipo, fruta, vitamina, enfim, qualquer coisa, velho.
É isso, Renê. Perfeito, o raciocínio é esse mesmo. O grande problema que eu vejo hoje na área da educação física é que as pessoas, os profissionais no geral, eles ficam muito atidos somente a treinamento de força e treinamento aeróbico. Como se isso fosse único, exclusivamente os únicos dois tipos de treinamento que dá para fazer. Sim. Cara, existe treinamento multimodal, existe treinamento combinado, existe crossfit, existe lutas, existe esporte aquático. Tudo que você... Até cuspe à distância, se o cara não faz nada, manda fazer cuspe à distância. Entendeu? Então, assim, tem várias maneiras hoje de você manter o cara fisicamente ativo, né? E o mal do século, as pessoas ainda não entenderam que não é a obesidade. O mal do século são os problemas cognitivo-mentais. É a depressão, é a ansiedade. Olha esse momento de quarentena agora que a gente está vivendo. Imagina a quantidade de pessoas que bastava um start, né, um estalo para poder desenvolver depressão. Tem gente que está depressiva, tem gente que está com nível de ansiedade, tem gente que não está conseguindo trabalhar, home office. Então, os problemas mentais eu acho que são muito mais complicados do que os problemas fisiológicos, né? Então, não adianta você ficar só preocupado com o processo de emagrecimento, que isso, assim, você pode até manter o teu aluno por um tempo, mas se o aluno fizer uma coisa que ele não gosta, vai ter uma hora que ele vai desistir do programa. Sim. Ou seja, o personal hoje, ele pode até falar, olha, eu tenho 50 alunos, mas eu duvido mesmo que esses 50 alunos se mantenham ao longo de 3, 4, 5 anos, sejam os mesmos. Eu acho que existe uma rotatividade. E talvez essa rotatividade seja explicada por conta de aspectos da área de neurociência, né? O que acontece no cérebro desse cara durante a sessão de treinamento. Sim.
Tem uma coisa, cara, já que a gente entrou agora, aí tem tempo ainda, a gente tá com uma hora de gravação, eu acho que dá pra gente continuar falando isso aqui mais um pouquinho, porque eu acho que a gente aprende muito por repetição, né? Basicamente, os últimos episódios que a gente tem feito aqui no 4 de 15, a gente tem focado nessa temática. Principalmente por conta do coronavírus, né? A gente tem falado muito de aspectos psicológicos. Inclusive, a esposa do Yuri, ela é psicóloga, e aí ela falou um pouco sobre isso, né? Sobre a relação da psicologia com esse isolamento social e tal. E uma coisa legal que você falou aí, que eu lembrei agora, né? Por exemplo, o cara tem 50 alunos. Cara, esse número, pra mim, já é bem grande, assim, não sei a sua opinião, mas, tipo assim, a pessoa ter 50 alunos e realmente conseguir
dar
conta...
Não faz sentido nenhum, ele não vai entregar um negócio de qualidade com 50
Exato,
alunos.
Exato, é isso que eu não penso, vai. Cara.
O cara só tá preocupado em ganhar dinheiro, ele só tá preocupado com isso, ele tá nem aí pra qualidade do produto que ele tá oferecendo, que é isso. Avaliação, prescrição e monitoramento. Na verdade, o máximo que ele faz é só... ele não avalia, ele não prescreve e ele não monitora. O que ele faz, na verdade, é só correção postural e acompanhamento do sujeito durante a sessão de treino. É isso que eu tenho visto na prática.
É isso que eu ia dizer também. Se o cara se propõe a dizer, né? Ah, eu sou personal e tudo mais. Ele tem que ter um atendimento personalizado. Eu concordo que a pessoa pode, sei lá, ter 1000 alunos de aula coletiva? Pode. Isso aí pode. Até porque... ele se propõe a ser um professor de aula coletiva. Ele não vai ser o seu personal. Você tem que entender que aquela aula coletiva, ela é coletiva, ela não é individualizada. E que pode te trazer benefício da mesma maneira. O que eu vejo é que muitas vezes tem gente que fala que é personal e dá um acompanhamento que você podia ter em qualquer lugar de forma coletiva. Fazendo um mínimo de estratégia ali para ter um controle de esforço, dividir a sala em blocos, enfim. Fazer alguma estratégia prática para ensinar os alunos a entender melhor o esforço deles na atividade, controlar melhor o treino, né, de forma individual, só que você está pagando para ter um atendimento individual. E aí o cara disse que tem 300 alunos de consultoria, e isso é um número baixo, viu? Eu já ouvi gente no meu Instagram, tem gente que é amigo meu aí de graduação e tudo mais, que diz que atende 500 pessoas, cara. E eu fico, como é que pode, né? Não dá nem vontade de falar com esse cara e discutir essa relação, porque eu acho que a lógica do dinheiro já ficou muito acima, né? Aí
o que eu ia comentar sobre isso é basicamente o seguinte, ele pode até ter os 500, mas sabe como muito normalmente ele atende? Ele deve montar grupo de Telegram com 20, 30 pessoas. E ele prescreve o mesmo treino para esse todo mundo. Aí sim, ele tem 500. Porque, na verdade, ele está prescrevendo, sei lá, 10 a 15 treinos diferentes. Só que para cada treino, ele manda 30 pessoas fazerem. Sim. Isso não é individualização do treinamento, não é assim que a banda toca. Só que ele está preocupado só com o financeiro, né? E muito provavelmente ele deve ter uma rede social com muito marketing, né? Deve contratar alguém de marketing para ficar colocando as postagens, fazer propaganda e tal. É, imagino que deve ter uma estética bonitinha, né? Deve... E o cara consegue manter aquela propaganda, né? Aquele slogan lá. É, ele fazendo a propaganda com o corpo dele, e em rede social tem lá o marketing sendo feito, e ele vai só gerenciando aquilo ali. Na verdade, ele é um administrador, ele não é um profissional de educação física. É isso que eu tenho visto muito nessa parte de consultoria online.
É, cara, exatamente, você deu a receita aí, você parece que você conhece essa pessoa, mas não é que você conhece essa pessoa, você conhece o modelo de pessoa, né, que tá sendo muito difundido aí hoje em dia. Tem muita gente ganhando muita grana, né, desse jeito.
Só um outro detalhe, muito provavelmente, esse modelo, hoje então está sendo vendido muito curso de mentoria, que são, na minha visão, oportunistas, né, que se autotitula como coaching ou como mentores. As pessoas fazem, pagam caríssimo para fazer esse curso, aprende modelos de marketing, modelos de empresariais, que se você for no Google buscar, você vai achar um monte. Não precisa de fazer o curso, você vai lá e lê. E o que essas pessoas que fazem consultoria, que atendem 200, 300, 500 pessoas, é basicamente aplicar um modelo de gestão.
Sim.
É isso que eles fazem. Então, isso não é, como eu mencionei, isso não é profissional de educação física. Esse cara acaba virando um administrador de pessoas. Ele vira um coaching de coachings, entendeu?
Sim. É.
Ele não precisava de ter feito o curso de educação física. Ele não precisava de ter feito isso para poder fazer o que ele faz.
Exatamente. E aí, pro pessoal que tá ouvindo agora, que não entendeu a relação do que a gente veio falando até agora com o que a gente está falando nesse momento, é o seguinte, para você entender como uma pessoa pensa, o que que ela gosta, o que que ela não gosta, como que você pode mexer no treinamento dela para fazer com que ela se sinta melhor, você tem que ser próximo dela, invariavelmente você tem que ser próximo. Não precisa ser próximo de uma maneira pessoal, mas você tem que entender aquela pessoa. E para você entender 500 pessoas, pessoal, é impossível, não tem como. Você pode ter um geralzão ali. Agora, realmente entender, fazer com que a pessoa treine durante 6, 7, 8, 9 anos com você, é uma relação muito mais segura, entendeu? A pessoa confia no que você faz, você já sabe do que ela gosta, você sabe o dia que o treino tem que ser mais pesado, que o treino tem que ser mais leve, que às vezes nem tem que treinar. E aí eu falo, já falei algumas vezes desse exemplo aqui, do tempo que eu tive um estúdio de treinamento aqui, né? Mas foi uma experiência, Léo, cara, pra mim foi muito engrandecedora, porque eu consegui não ter chefe, ou seja, eu conseguia botar o que eu queria na prática lá. E aí o que eu estudei esse tempo todo, eu não tive contestação de ninguém que às vezes não estuda e vai querer contestar aquilo que você está provando com argumento científico, né? E aí eu fazia a prescrição totalmente baseado no que a pessoa gostava, cara. Eu tive vários exemplos de pessoas que odiavam treinar, cara, odiavam, literalmente. Era um negócio que era um martírio e depois ficou um prazer, porque eu simplesmente conheci a pessoa. Simplesmente fiz uma pergunta, o que é que você gosta de fazer? O que é que você fazia? Você tá gostando disso? Se você não tiver, a gente troca. Aí a pessoa, pode trocar, porque nunca me falaram que podia trocar. Eu achei que todo mundo tinha que fazer isso. Aí eu, não, todo mundo tem que fazer o que gosta. Essa é a regra, a regra da gente é essa. E aí eu e a minha estagiária lá, a gente ficava sempre jogando nesse meio termo, né? Com a efetividade do treino, mas pendendo sempre mais pro lado do prazer. Que a gente sabe que os efeitos da atividade física é muito melhor você praticar por 10 anos de uma maneira, vou botar bem entre aspas aqui, meia boca, do que você ser muito dedicado durante 2 meses, certo? Então a gente tem que acostumar a pessoa a gostar do exercício, né?
Pegando esse gancho que você está falando, assim, vou dar um exemplo para o pessoal que está ouvindo, talvez, caso não tenha entendido até agora, talvez vá entender com esse exemplo que eu vou dar. Imagina o seguinte, você está lá, você tinha um estúdio, não é isso? E você atendia lá algumas pessoas, prescrevia, avaliava, prescrevia e monitorava o treinamento para essas pessoas. Então, por exemplo, o mesmo sujeito, ele muito normalmente chegava em dias diferentes sobre estado de prontidão física e mental diferente. Então, tinha dia que ele estava o bicho para treinar, estava se sentindo super bem, com desempenho neuromuscular, cardiorrespiratório excelente, certo? Mas esse mesmo sujeito, num outro dia, ele chegava se queixando de cansaço, de mal-estar, mas estava lá porque aquilo ali se tornou para ele uma obrigação para fazer exercício. Não é isso? Se a gente pega e adota os modelos clássicos de periodização para esse sujeito, imagina o seguinte, o dia que ele está o bicho, onde, alto, chega altamente apto lá para fazer qualquer tipo de exercício, você programou lá uma sessão de baixo volume e baixa intensidade. É. Seja um chamado microciclo regenerativo.
Vai frustrar
ele. E o dia... Aí, isso. E no outro dia que ele chegou cansado, dormiu mal, chegou sob estado de fadiga mental, indisposto. Aí se tu faz uma análise lá a nível neuromuscular, você vê que ele está com a potência muscular reduzida. E na programação lá da periodização, é o dia de choque, né? Um dia com alta carga externa, alta intensidade, alto volume. Esse cara vai conseguir realizar essa sessão conforme você planejou?
De jeito nenhum.
Muito provavelmente não. Não. Isso que eu acabei de mencionar, gente, é um exemplo, um dos exemplos do porquê que periodização, né, e o que a gente vê na graduação, e até hoje muita gente fala sobre isso, tem cursos e cursos aí sendo divulgados sobre periodização no treinamento de força, periodização no treinamento aeróbio, periodização no, na dança do escravo de Jó, periodização para beber água. Até agora, recentemente, eu vi lá periodização mecânica. Eu queria saber o que é isso.
Caraca, eu nunca ouvi falar nessa aí. Depois me manda aí que eu quero dar uma
depois eu te mando o folder e é uma figura conhecida aí da educação física, viu?
Eita.
É uma figura conhecida. Então, assim, eu vejo hoje muita gente querendo inventar coisas que na prática não funcionam, né? É isso que eu mais vejo aí. A nossa área, infelizmente, está virando aí uma área de comércio e a gente vive uma era de desinformação. Na prática, a verdade é, a periodização ela foi criada para atletas, e eu já adianto que para atletas também, na prática, não funciona, tá? Já tem aí vários estudos que mostram exatamente isso que eu acabei de mencionar. Então, o mais importante, caso for para atleta, o cara tem que melhorar o desempenho. Então, a gente tem hoje várias técnicas aí de treinamento, velocity-based training, tem como se regular a fadiga por diversas maneiras, tem como se monitorar a carga interna do atleta diariamente, enfim. E para o cara que não é atleta, eu, se eu fosse trabalhar com personal hoje, eu trabalharia exatamente com dentro da área de neurociência. Estaria fazendo medida de afeto, dor, sensação, estaria fazendo medida a partir de questionários com estado de humor, tudo pensando assim, o que seria o melhor modelo de exercício para esse sujeito. E a cada dia o cara chegava lá na academia, ou se eu tivesse um estúdio, por exemplo, eu aplicaria alguns instrumentos psicométricos baseados naquelas respostas aí sim, eu ia pensar em o que esse cara ia fazer nesse dia.
Uhum.
Basicamente seria isso que eu iria trabalhar. Claro, eu poderia fazer algumas medidas objetivas ali, um salto com contramovimento para avaliar função neuromuscular. Se eu tivesse um encoder linear, botava uma barra para avaliar lá perfil carga velocidade. Ou seja, eu gastaria uns 10 minutos ali para fazer alguns testes. E baseado naquela informação aí, ah, não, hoje tu vai fazer esse treinamento, ó, hoje você vai fazer isso. Hoje... E não é isso que eu vejo na prática. Eu vejo o cliente chega na academia, quando o profissional tem lá a prescrição já feita, ele pega só o celular, hoje tu vai fazer isso, isso e isso. Vai lá,
uhum.
E vai acompanhar o sujeito durante o que já foi previamente prescrito, sem saber se o cara tá bem mentalmente, se o cara tá com boa função neuromuscular, se a produção de força dele tá normalizada, se a capacidade de endurance dele também está normal, né? Ou seja, ele não tem nenhuma dessas informações, ele assim mesmo prescreve. Uma analogia que eu gosto de fazer é... Esse tipo de profissional é igualzinho um médico quando você chega num consultório dele, o cara olha para tua cara e fala, ah, eu acho que você precisa de um Rivotril. Como é que ele sabe disso se você ele não fez nenhum tipo de anamnese, ele não fez nenhum tipo de pergunta para você? Ou seja, ele olhou para sua cara e falou, olha, você precisa de um Rivotril. Ah, se não é Rivotril, toma aqui uma fluoxetina e está resolvido o problema.
Uhum.
Ou seja, ele está prescrevendo medicamento sem ter nenhum tipo de informação para tomar a decisão dele. É a mesma coisa que chega o aluno no dia com o profissional e o cara fala, hoje tu vai fazer isso, 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 mas sem nenhuma base, nenhuma informação. Ou seja, você está dando um tiro no escuro. Você tem 50% de chance de acertar, mas você tem 50% de chance de errar. E hoje os profissionais que a longo prazo obtêm mais sucesso com os alunos e conseguem manter esse aluno por longo tempo, quando eu falo longo tempo não é 6 meses, 1 ano, é 5 anos, 10 anos enquanto é aluno de personal, são os profissionais que erram menos. Porque errar a gente vai errar. Agora o profissional que erra menos, esse sim consegue ter sucesso e manter o aluno por longo período de tempo.
Bem, Léo, então o papo até agora, cara, foi muito bom mesmo. A gente falou até um pouco além do que... era o evento, né? Mas eu acho que essa temática engloba totalmente o que vai ter no evento também. Eu acho que vai ter muita gente falando disso lá. E vamos lá encerrar o segundo bloco e partir para as conclusões, beleza? Bem, então aqui no terceiro bloco a gente vai fazer um encerramento. E aí, como já é de costume, a primeira coisa pra gente encerrar é fazer o papo de esteira. Então, Léo, você tem alguma coisa aí pra indicar pra quem tá ouvindo a gente agora?
Bom, nesse momento agora de que a gente tá vivenciando, né, de quarentena e pandemia, né, isolamento social total, o que eu sugeriria para as pessoas é elas ouvirem algo que dê prazer, que elas gostem, música que relaxe elas, né? E a minha indicação em termos de trilha sonora é um cantor que eu gosto muito, é um cantor da área de surf music. Eu acho as músicas bem, bem legais, bem relax, e eu acho que cabe nesse momento, que são as músicas do Jack Johnson. Então é um cantor americano, toca surf music. A minha sugestão seria, nesse momento agora, as pessoas estarem escutando aí o Jack Johnson. Bom, para finalizar, eu gostaria de agradecer a 4 de 15, em especial o Renê aí pela oportunidade de a gente fazer um bate-papo bem legal sobre alguns aspectos aí da área de educação física. Gostaria de parabenizar aos componentes aí da 4 de 15 pelo trabalho que vem sendo feito, pela qualidade de informação que tem sido apresentada aí ao público da educação física e áreas afins. E por fim, sugiro que todos acessem o site, né, do Congresso Brasileiro de Psicologia do Esporte e Exercício, COMBIP. O site é www.combip.com.br. COMBIP é COONBIPE. Toda a informação de programação, toda a informação dos palestrantes, dos convidados, submissão de trabalho, isso está tudo no site. E caso alguém tenha alguma dúvida, tem lá o e-mail de contato e vocês podem enviar qualquer tipo de dúvida para a gente, porque a gente consegue tentar sanar essas dúvidas de vocês. Tá? Então, espero encontrá-los, espero encontrar todo mundo aí no COMBIP, né, 2020. Forte abraço aí a todos.
Bem, então eu vou na onda do Léo aí também, vou indicar uma banda. Deixa eu só olhar aqui nas minhas bandas favoritas. Algumas bandas que eu conheci essa semana, que eu botei lá no meu Instagram, pro pessoal comentar bandas que às vezes muita gente não conhece, mas que são boas. Eu acho que isso é legal também pra gente valorizar o artista que tá começando agora, ou então aquele que às vezes não tem muita mídia também, né? Porque tem muita coisa que tá na mídia que é boa, mas também tem muita coisa que tá escondida que é boa também. Então vamos lá, eu vou indicar aqui um artista, deixa eu ver, que eu conheci essa semana. Pronto, tá aqui, achei. É uma banda brasileira, e o nome é Eu Efecto, né? O Efeito, escrito em espanhol. Eu vou deixar aqui linkado para vocês, vai estar na publicação lá do site, mas é muito boa a banda, viu? Muito boa mesmo. Eu gostei muito porque eles têm uma pegada de mistura de ritmos com crítica social também, né? Falando de política, falando às vezes de, enfim, temas que geram polêmicas aí, né? Sociais, culturais, enfim. Então fica a minha dica aí, fica a dica do Léo também. E para finalizar, meu nome é René de Caldas, eu fui o host desse programa, responsável pela edição e produção desse podcast. Me despeço de vocês e agradeço demais por mais esse download que vocês fizeram. E agradeço novamente ao Léo. Então, um abraço a todo mundo, um abraço novamente ao Léo e até mais, pessoal. Um abraço.